Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. 1934, com a chegada dos portugueses, coincidiu quase a dos franceses, que começaram logo o mesmo comércio de resgate. Na vastidão do litoral podiam ter passado anos sem se encontrar, mas o encontro era fatal e não havia de ser amigável. Portugal considerava a Nova Terra propriedade direta e exclusiva da coroa pelas concessões papais, pelo tratado de limites concluído com a Espanha e pela prioridade do descobrimento. O rei tirava porcentagem dos gêneros levados para além-mar. Os armadores queriam auferir lucros de seus esforços e capitais. A presença dos intrusos prejudicava-os a todos os respeitos. Nos mercados europeus, vendo os gêneros a preços mais vantajosos, pois não tinham quintos a deduzir, e levando-os diretamente aos mercados consumidores, pois não eram obrigados a parar em Lisboa, nas terras brasílicas, conciliando as simpatias dos naturais, que os agasalhariam com maior carinho, poupar-lhes iam traições e aleives, dariam preferência nos carregamentos e se habituariam às mercadorias francesas. Ainda por cima havia a questão de princípio. Portugal não admitia que os filhos de outra nação pusessem de pé em terra as suas no além-mar. Desde a Paraíba ao norte até Vicente ao sul, o litoral estavado por povos falando a mesma língua, procedentes da mesma origem, tendo os mesmos costumes, porém profundamente divididos por ódios inconciliáveis em dois grupos, a si próprio um chamava Tupiniquim e outro Pinambá. A migração dos Tupiniquins fora a mais antiga. Em diversos pontos os Tupinambás já os tinham repelido para o sertão, como no Rio de Janeiro, na Baía de Todos os Santos, ao norte de Pernambuco, em parte de Paulo em Portugúrio e Ilhéus, proximidades de Olinda, na Serra de Ibiapaba havia, entretanto, Tupiniquins habitadores do litoral. Porque os Tupinambás se aliaram constantemente aos franceses e os portugueses tiveram a seu favor os Tupiniquins. Não consta da história, mas o fato é incontestável e foi entante. Durante anos ficou indeciso se o Brasil caia per se sendo aos Perói portugueses ou aos Maire franceses. Ainda nos últimos tempos de D. Manuel, começaram os protestos contra a presença dos Maire, com a cessão de D. João III a situação agravou-se. Reconhecida a inutilidade de embaixadas à corte de França, e de promessas compradas a peso de ouro e jamais cumpridas, o rei de Portugal resolveu desforçar-se. Uma armada de guarda-costa veio em 1527 ao Brasil comandada por Cristóvão Jex, e já estivera antes na Terra e deixara uma feria junto a Itamaracá, de volta de uma expedição ao Prata. Desde Pernambuco até a Bahia, e talvez Rio de Janeiro, Cristóvão Jaques deu caça aos entrelopos. Segundo testemunhos interessados, não conhecia limite sua selvageria. Não lhe bastava a morte simples, precisava de tortura e entregava os prisioneiros aos antropófagos para os devorarem. Mesmo assim ainda levou 300 prisioneiros para o reino. Devia ter causado um mal enorme aos franceses. As armadas de guarda-costa eram simples paliativos, só povoando a terra, cortar-se o mal pela raiz. Cristóvão Jaques ofereceu-se a trazer 1000 povoadores. Oferecimento semelhante fez João de Melo da Câmara, irmão do capitão Mor da ilha de Simiel. Indignava-se vendo que até então a gente que vinha ao Brasil lhe limitava-se a comer os alimentos da terra e tomar as índias por mancebas, e propôs trazer numerosas famílias bois, cavalos, sementes, etc. Preferiu-se a estas propostas prates e razoáveis aparelhar nova e mais poderosa às ordens de Martim Afonso de Souza, meio termo entre armada de guarda-costa e expedição povoadora. Apenas assou a costa de Pernambuco, em janeiro de 31. Começou a faina de guarda-costa, em poucos dias foram tomadas 3 naus francesas. Diogo Leite com 2 caravelas foi mandado de Pernambuco para a costa de Este-Oeste, mais desconhecida em que 30 anos antes, quando por elas passara Vicente em Espinzão. Com os outros navios, o capitão Mor seguiu para o sul. Demorou na Baía de Todos os Santos, na de Guanabara em Cananéia, continuava para o Rio da Prata, e devia entrar em seus planos acompanhar-lhe o curso, pois desde a Europa trazia desarmados bergantins próprios para a exploração, quando a perda da capitânia fê-lo arrepiar caminho para o porto de Sé Vicente. Aqui esperou o irmão, Pero Lopes, que em seu lugar mandara as águas platinas. Desde 1514 chegaram à Europa, levados pela armada de D. Nuno Manuel, os primeiros espécimes de metais preciosos, encontrados nas águas do grande rio. Alguns companheiros de Solis, escapos à sanha dos índios, e depois dolerados, confirmaram estes indícios vagos. Na costa dos patos alguns deles falavam com entusiasmo em tais riquezas. Tais notícias nos patos, ou no próprio rio, colheu-as Cristóvão Jaques, cerca de 1520 guidões, e levou-as ao reino. Na feitoria de Itamaracá, então fundada, cursavam com tamanha insistência que, em 1520, Sebastião Cabó, ouvindo-as ao aportar em Pernambuco, decidiu logo navegar a Santa Catarina e ir tomar os naufragos de Solis e realizar o descobrimento dos metais anunciados com tanta certeza e insistência. Viera mandado para as Molucas, mas sabia que se triunfasse ninguém lhe lançaria em rosto o desvio. E tanto se capacitou da realidade das minas que não hesitou em transgredir as instruções mais restritas. Apesar do insucesso final de Cabot, persistiu inabalável a crença nos tesouros platinos, por isso quando, em Cananéia, Francisco de Chaves, grande língua do gentio, pediu gente para fazer uma entrada e prometeu voltar no fim de 10 meses com 400 escravos carregados de prata, Martim Afonso não conheceu hesitações. A ideia parecia prática, pois dispensava de acompanhar o litoral até a Foz do Prata e subir por este além da fortaleza fundada por Cabó para procurar o Ocidente, onde tais ouros existiam. O capitão mordeu 40 besteiros e 40 espingardeiros, que sob as ordens de Pero Lobo partiram a 1 de setembro de 1531. Morreram às mãos dos índios, sabe-se vagamente. Pelo mesmo tempo, navegando o Oceano Pacífico, Francisco Pizarro alcançou por caminho mais direto as terras dos Incas, procuradas até então pelo lado cisandino. Depois da perda da Capitânia, partiu Afonso Onso a tratar da segunda parte da insumissão. Povoamento da terra. Ex Vicente fundou a primeira vila, à beira-mar, algumas léguas para o interior. Depois de transposta a Serra do Mar, fundou segunda vila, na borda do Campo de Piratininga, à margem de um rio cujas águas fluíam para o ocidente. Repartiu a gente nestas duas vilas, escreveu Pero Lopes, e fez nelas oficiais, e pôs tudo em boa obra de justiça, de que a gente toda tomou muita consolação, com verem povoar vilas e ter leis e sacrifícios, e celebrar matrimônios e viverem em comunicação das artes, e ser cada um senhor do seu e vestir as injúrias particulares, e ter todos os outros bem vida segura e conversável. A situação geográfica destas vilas explica-se pela proximidade das famosas riquezas cobiçadas, pela facilidade de farezer as entradas, 10 meses apenas para ir e voltar, a garantia Francisco de Chaves. Deslumbrado por tais vantagens, Martim Afonso esqueceu-se dos franceses, ou julgou arredados os motivos para temê-los depois da campanha energicamente conduzida por Cristóvão Jaques e por ele continuada com tanto êxito e vigor. Diogo de Gouveia, português residente em França, seguia desde muito o movimento dos negócios naquele reino e pensava de modo diverso. Em cartas ao rei dava-lhe notícias pouco tranquilizadoras e instava por uma solução real. A solução é não uma vila afastada da zona frequentada, mas diversos povoados na região apetecida do pau-brasil. Quando lá houver 7 ou 8 povoações, concluiu, estas serão bastantes para defenderem aos da terra que não vendam o Brasil a ninguém, e não o vendendo as naus não hão de querer lá ir para vir de vazio. Dir-se-ia que os franceses leram estas palavras previdentes. Até então contentavam-se com o simples resgate, quando muito alguma feitoria. Trataram agora de fundar uma fortaleza, Ardarilhã, com guarnição numerosa. Só assim considerou a corte lusitana um quanto trabalho se lançaria fora a gente que a povoasse, depois de estar assentado na terra e ter nela feitas algumas forças, como já em Pernambuco começava a fazer. Estes fatos foram conhecidos no reino graças a Nola Pelerine, de Marselha, procedendo de Pernambuco aonde deixara a gente e ardiria a Riboa Málaga. Achava-se no porto uma armada de Portugal, de 10 navios, destinados a Roma. Martinho, embaixador, informado da falta e mantimentos que obrigava à arribada, forneceu 30 quintais de biscoitos aos franceses e convidou-os a navegarem de conserva até Marselha. A 5 milhas de Málaga sobreveio calmaria. A pretexto de consertar a derrota, a seguir foram convidados o capitão e o piloto de La Pelerine para vir a bordo da capitã portuguesa e logo, presos, tomado o navio e remetido para Lisboa. Não foi mais feliz a fortaleza galo-pernambucana. Pero Lopes, terminada a exploração do Prata, e já de viagem para a Europa, bombardeou-a durante 18 dias e obrigou-a a render-se. Da guarnição parte foi enforcada, outra, transferida ao reino, passou longos meses de cativeiro nos calabouços do Algarve.